um sistema eficiente para a recolha, análise e disseminação de informação sobre crime e justiça criminal é um pré-requisito para uma prevenção eficaz do mesmo. Contudo, e continuando a reflexão da investigadora, se só é mensurável o que se conhece, existem grandes desafios na quantificação de fenómenos desconhecidos, se caracterizados, por exemplo, por uma forte mutabilidade e pelo seu difícil reconhecimento ao nível individual, por exemplo, das vítimas, ao nível social da comunidade onde ele ocorre e ao nível institucional das organizações que sobre ele atuam. Um destes crimes é claramente o tráfico de pessoas ou o tráfico de seres humanos. É a partir desta ideia que venho hoje falar sobre a importância da recolha, análise e disseminação de informação sobre tráfico, focando naturalmente na experiência do Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Irei seguir três pontos centrais da apresentação. Primeiramente, uma breve apresentação institucional para quem não nos conhece, ou recordar o trabalho do Observatório para quem já quem nos conhece, a apresentação do Sistema de Motorização Nacional, a apresentação de um breve retrato estatístico sobre tráfico de seres humanos para os anos 2008 e 2013 e, por fim, a apresentação de uma proposta de sistema de motorização a nível europeu. Sobre o primeiro ponto, a apresentação do Observatório, ele foi criado em finais de 2008 via decreto-lei, mas é uma consequência de uma história de intervenção mais abrangente e longa de âmbito nacional e internacional, iniciada com o primeiro projeto piloto em Portugal, que foi o projeto CAIM, e durante o qual o Ministério da Administração Interna, ao qual o Observatório pertence, sempre se mostrou ativo, demonstrando o seu compromisso para a participação de elaboração nas estratégias antitráfico. As atribuições do Observatório são exercidas em estreita articulação com o Coordenador e Relator Nacional, que está sentado à minha esquerda, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, são, primeiro, produzir e recolher informação respeitante ao fenómeno do tráfico de pessoas e outras formas de violência de género, promover o desenvolvimento de aplicações informáticas que sirvam de suporte para a recolha e tratamento de informação, e apoiar a decisão política nas suas áreas de intervenção, quando assim solicitado. A nossa ação fundamenta-se em referenciais estratégicos de nível nacional, europeu e internacional, que num plano macro de políticas ou num plano meso de gestão, orientam e justificam de modo direto ou indireto as opções que têm vindo a ser tomadas nos últimos anos, destacando-se para o presente ano, para 2014, a nível nacional, desde logo e à cabeça, naturalmente, o terceiro Plano Nacional de Prevenção e Combate contra o Tráfico de Seres Humanos, que totaliza um total de 53 medidas, estruturadas em torno de 5 áreas estratégias, que são prevenir, sensibilizar, conhecer e investigar, educar, formar e qualificar, proteger, intervir e capacitar, investigar criminalmente e, por fim, cooperar. Ainda, ao nível nacional, o recente aprovado Plano de Atividades da Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico, conhecida como a RAPT, que também está sob a coordenação da CID, e na qual o Observatório participa, entre outras entidades, também com a APAV, e que atua como um novo modelo de trabalho interinstitucional visando a prevenção do tráfico, a proteção e a reintegração das suas vítimas. A nível europeu, existem vários referenciais, nomeadamente a Estratégia 2011-36, e dentro desta, em concreto, o artigo 19 sobre relatores nacionais ou mecanismos equivalentes, que refere, e passo a ler, a estes mecanismos cabe, nomeadamente, avaliar as tendências do tráfico de seres humanos, avaliar os resultados das medidas de luta contra esse tráfico, incluindo a recolha de estatísticas em estreita cooperação com as organizações relevantes da sociedade civil, ativas neste domínio, e apresentar relatórios sobre esta matéria. E, portanto, é neste enquadramento, entre outros, que a nossa ação prossegue, nomeadamente sobre três eixos: a consolidação dos processos de recolha, tratamento, e análise de dados, o reforço das ações das redes cooperativas e a disseminação de informação e conhecimento. Sendo que vou centrar nos dois primeiros, no primeiro e no segundo, ou seja, na consolidação dos processos de recolha, tratamento e análise e disseminação de informação e conhecimento, tenho que fazer, obviamente, uma nota de vida às entidades e às parcerias institucionais do Observatório, que são de natureza governamental, não governamental e intergovernamental, de nível nacional e de nível europeu, que com diferentes missões são fornecedoras para o Observatório de dados, informação e conhecimento sobre as diferentes fases ou facetas deste crime. Sobre o ponto 2, o sistema de monitorização nacional, existem três grandes questões que devem ser colocadas e que foram colocadas no início, quando começámos a trabalhar, relativamente ao desenho, relativamente à criação de um sistema de monitorização, que é conhecer o quê, ou seja, qual o objeto, conhecer para quê, qual o objetivo e como conhecer, qual a metodologia que se deve seguir. Em 2004, a falta de conhecimento de informação estatística harmonizada sobre tráfico de pessoas era um facto reconhecido em Portugal e sublinhado em vários documentos por instâncias internacionais. Como alavanca para o início de uma estratégia nacional mais articulada, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no âmbito do tal projeto que já referi, o projeto CAIM, elaborou um pré-diagnóstico extensivo sobre as necessidades nacionais. Um dos resultados foi a identificação da inexistência de um sistema de monitorização que viesse suprimir a existência de sistemas fragmentados de recolha e tratamento de dados que existiam, nomeadamente ao nível dos órgãos de polícia criminal e de algumas ONGs, que viesse suprimir também a não harmonização de indicadores entre instituições derivada em parte de diferentes linguagens ou entendimentos sobre o que era o tráfico de pessoas e sobre o que era uma vítima de tráfico, que estimulasse redes colaborativas de partilha de dados, sustentada não em princípios tecnológicos, mas na sua base de uma confiança interinstitucional e que incorporasse a ideia de que sem dados não há informação, sem informação não há conhecimento, sem conhecimento não há ação e assim sucessivamente. Portanto, esta ideia não é linear, mas é circular. Estes obstáculos dificultavam para nós, no âmbito da parceria, a dificuldade de uma análise, que era necessária, de uma análise contextual, compreensiva, sistemática e comparativa sobre tráfico de pessoas. Assim, em 2008, é criado o sistema de monitorização gerido pelo Observatório, que tem como objetivo central o recolher de dados quantitativos e qualitativos, criminais e não criminais, sobre tráfico vindo de várias entidades, por forma a 1. Descrever realidades para apoiar a compreensão sobre o crime, analisar os fenómenos identificados que se entendam como conexos ao crime de tráfico de pessoas, refletir sobre a evolução das tendências observadas, constituir e melhorar continuadamente uma base de conhecimento sobre os fenómenos estudados e constituir um instrumento de apoio às relações de trabalho com outras instituições, a nível nacional e internacional, para apoiar a definição de estratégias. Ao nível da metodologia de recolha de dados, o OTSH estabeleceu até hoje protocolos de colaboração com mais de 20 entidades governamentais e não governamentais consideradas fontes primárias, portanto, aquelas que preenchem o questionário de recolha de dados. Como fontes secundárias, o Observatório contacta anualmente a Europol, através da Polícia Judiciária, a Organização Internacional para as Migrações, a Direção de Política da Justiça do Ministério da Justiça, os oficiais de ligação do Ministério da Administração Interna e os oficiais de ligação de imigração. O OTSH, que é o Observatório de Tráfico de Seres Humanos, o OTSH recolhe dados e informações sobre vítimas portuguesas e estrangeiras traficadas em Portugal e sobre vítimas portuguesas traficadas para o estrangeiro. Dada a complexidade do crime e a sua morosidade de recolha de informação, o seu registro, e é, de certo modo, isto que tem aqui patente neste slide, o registro de uma situação, de uma vítima, inicia-se pela sua sinalização, portanto, a sinalização de uma presumível vítima de tráfico. A sinalização das presumíveis vítimas de tráfico são, de acordo com a definição do crime, no artigo 160 do Código Penal, e de indicadores e ou de indicadores específicos, como os constantes do instrumento produzido pelo OTSH, também em parceria designado cartão de sinalização sobre vítimas de tráfico de seres humanos, é realizada pelos órgãos de polícia criminal e por organizações não-governamentais e outras entidades, tais como a Autoridade para as Condições do Trabalho ou o Instituto de Segurança Social, a título exemplificativo. Tratando-se de registros ou de sinalizações realizadas pelos órgãos de polícia criminal, as sinalizações são classificadas como pendentes em investigação, caso existam indícios de tráfico de pessoas, mas não exista uma avaliação conclusiva, e posteriormente confirmadas ou não confirmadas, caso exista uma avaliação resultante da fase de investigação. A sinalização por parte das ONGs e outras entidades ocorre em situações em que o caso não foi reportado aos órgãos de polícia criminal, por exemplo, por recusa da vítima. Estes registros são classificados como sinalizados por ONGs ou outras entidades, de novo, caso existam indícios de tráfico de pessoas, ou então não considerados por ONGs ou outras entidades, caso exista uma avaliação posterior resultante do acompanhamento da situação. Uma nota relevante é, em qualquer das situações, a classificação é atribuída pela entidade sinalizadora. Note-se ainda, como nota, que a informação para fins estatísticos transmitidas por estas entidades, por estes data providers ao observatório, não inclui dados pessoais sobre as vítimas. Portanto, a base é para fins estatísticos, não é uma base de caráter tático ou policial ou de gestão de casos, mas para fins estatísticos. Para além da análise estatística realizada, o observatório pretende ainda seguir uma abordagem socioecológica do crime de tráfico. Esta abordagem parte do pressuposto de que o comportamento humano, a um nível individual ou grupal, pode ser entendido e prevenido se forem identificados os fatores socioecológicos que nele prevalecem. No que concerne ao tráfico de pessoas, entende-se que a sua distribuição espacial e temporal não é aleatória, concentrando-se em locais que favorecem a atividade criminal. Sendo o tráfico caracterizado por uma forte mobilidade interna e externa, é essencial o desenvolvimento de leituras sobre a informação a nível local, regional, nacional e transnacional, que permitem evidenciar e correlacionar os seus nexos de ocorrência. Para tal, utilizamos uma plataforma de análise territorial, sustentada em ferramentas de informação geográfica, que permite, na observação espacial e temporal do crime, detectar padrões não só de existência, mas também da sua ausência. Nós tivemos até ao ano passado, creio eu, de um mapa que produzimos, sinalizações na maior parte do território, mas, por exemplo, havia um distrito que não tinha nenhuma sinalização. Portanto, a falta de informação também é informação e merece ser analisada. Passando para uma breve apresentação dos dados estatísticos de 2008, foi quando iniciámos até ao ano passado, observamos que foram sinalizados no sistema, portanto, sinalizados é o total dos registros, mais de 900 presumíveis vítimas de tráfico, portanto, sinalizações de órgãos de polícia criminal, ONGs ou outras entidades. Dentre os registros ou sinalizações que deram origem à investigação, foram confirmadas até ao início deste ano 183 vítimas de tráfico, maioritariamente para fins de exploração laboral, muitas delas na agricultura, e também situações de exploração sexual. Destas 183 vítimas confirmadas pelas autoridades competentes, 135 reportam-se a vítimas portuguesas e estrangeiras traficadas em Portugal e 48 vítimas portuguesas traficadas para o estrangeiro. Considerando as vítimas em Portugal e para os dados disponíveis no cruzamento de variáveis, vemos na dimensão do género que maioritariamente tratam-se de vítimas do sexo masculino associadas ao tráfico laboral. A maioria das vítimas é adulta, mas aqui um parênteses para dar uma nota, portanto, são consideradas adultas porque é a idade que foi registada à data da sinalização. O que isto significa? Que da nossa parte, o Observatório tem que haver, obviamente, o sistema de motorização é criado, mas não é fechado. Isso tem de ser alterado para responder à própria mudança do fenómeno, não é? Da sua ocorrência, mas obviamente também à sua construção, porque quando ele foi à construção social sobre o mesmo e até do ponto de vista jurídico. Porque quando nós começámos a trabalhar foi antes de 2007 e, portanto, o sistema ainda no seu início estava muito direcionado para, ou unicamente direcionado para a exploração sexual, porque era o que constava em termos penais. Em 2007, com a alteração ao Código Penal, passou-se a contemplar a exploração laboral e a extração de órgãos para além da exploração sexual, portanto houve uma adaptação, sendo que depois houve novas adaptações, nomeadamente decorrente da alteração do Código Penal o ano passado, em agosto, decorrente da incorporação da diretiva e, portanto, a definição de exploração foi novamente modificada. E, portanto, isto para dizer, relativamente a esta parte dos adultos, visto que nós recolhemos a informação à data da sinalização, isto não quer dizer que, por exemplo, situações em que a vítima que está confirmada ou que foi sinalizada com 18 ou 19 anos, que efetivamente não tenha sido recrutada enquanto menor. E, portanto, esta parte dos adultos pode, de facto, encobrir uma fatia de tráfico iniciado na menoridade da vítima. Observando as vítimas adultas por nacionalidade e forma de exploração, as vítimas portuguesas, moçambicanas e romenas estão mais associadas à exploração laboral e as vítimas brasileiras à exploração sexual, isto para falar das principais. No caso das vítimas menores, destaque para a nacionalidade romena, vítimas de exploração sexual. Considerando as vítimas portuguesas traficadas para o estrangeiro, e de novo para os dados, para as variáveis disponíveis, vemos que a maioria é do sexo masculino, adultas, vítimas de exploração laboral, sendo que o principal destino, ou país destino de vítimas portuguesas, é Espanha. Relativamente ao último ponto, ao sistema de motorização europeu, ou à proposta de um sistema de motorização europeu, se na base da criação do sistema de motorização nacional, como mencionei, esteve a avaliação de que entre os vários obstáculos para a implementação de políticas antitráfico se encontrava a falta de metodologias comuns, assim como de um sistema de recolha e tratamento de análise de dados harmonizados e interoperável, e que esta situação condicionava uma análise, como referi, contextual, compreensiva e sistemática e comparativa em Portugal, a mesma premissa é válida para em Portugal e entre países. Não fosse, obviamente, o crime de tráfico caracterizado por uma natureza transnacional, por vezes, que determina a necessidade do estabelecimento de interligações entre diferentes países e organismos europeus e internacionais para a partilha de informação e para a promoção do conhecimento. Neste contexto, o Observatório lidera desde o ano passado um projeto europeu designado para a monitorização pan-europeia do tráfico de seres humanos e que conta, para além do nosso Ministério, com o Ministério do Interior da Áustria, da Bulgária e do Chipre. O projeto visa a criação e implementação de um modelo de dados comuns e a normalização de processos estatísticos de recolha, processamento, análise e disseminação de informação sobre tráfico de seres humanos em diferentes Estados-membros da União Europeia, de modo a permitir a partilha e a recolha de estatísticas consistentes de âmbito europeu, designadamente estatísticas de base territorial. Para tal, o projeto envolve três níveis. O nível local, cujo objetivo é suportar a recolha de informação harmonizada e coerente entre vítimas, sobre vítimas e traficantes, para garantir a qualidade de informação compilada a nível nacional e, indiretamente, a comparabilidade de estatísticas partilhadas a nível europeu. O nível nacional, portanto, para cada Estado-membro, cujo objetivo é a recolha e compilação, novamente, de modo harmonizado e coerente, para garantir a comparabilidade de estatísticas agregadas de âmbito europeu. E, por fim, o nível europeu, cujo objetivo é, de novo, a partilha de estatísticas coerentes e comparáveis entre os Estados-membros, bem como com agências europeias, através da construção de um repositório a nível europeu. No futuro, este repositório, que, como disse, para já conta com 3 países, poderá suportar o alargamento do sistema a outros países e outras, a países terceiros, nomeadamente, e a outros organismos que forneçam dados estatísticos consistentes com os requisitos do modelo desenvolvido ou que pretendam oferecer estatísticas de síntese sobre tráfico de humanos. Este sistema que está em desenvolvimento está a ser desenvolvido de forma modular, de modo a permitir a sua utilização em contextos institucionais diferentes, designadamente por entidades que já disponham sistemas em produção, quer para a recolha, quer para a produção de relatórios sobre tráfico. O sistema tem 4 componentes-chave. Uma componente de recolha de dados, com questionários para a recolha longitudinal de dados sobre vítimas e traficantes. A componente da análise de dados, também multidimensional, a visualização de informação geográfica, que vai completar a componente tradicional de disseminação e partilha de dados, normalmente assente em relatórios, e por fim a componente de partilha e intercâmbio de dados, através da produção com 2 vertentes, da produção de relatórios de nível nacional ou de relatórios de nível europeu que podem ser partilhados entre os parceiros do projeto. E estes relatórios, quer de nível nacional, quer de âmbito europeu, seguem e já estão alinhados com os indicadores produzidos pelo Eurostat para a análise sobre o tráfico. Especificando a parte da vertente da visualização da informação, esta vai seguir a mesma lógica ou paradigma socioecológico seguido em Portugal e que vai permitir, entre outras funcionalidades, a exploração ou a criação de mapas com a densidade ou a intensidade do fenómeno ou também a criação de mapas relativamente às rotas ou ao trajeto do tráfico. Obviamente que este sistema oferece não só uma solução para cada Estado-membro, mas igualmente uma solução que vai colmatar o desconhecimento, nomeadamente ao nível territorial, a nível transnacional, sobre o fenómeno que é considerado necessário para a produção de conhecimento e com resultados ao nível da intervenção, seja preventiva ou de combate, e também de cooperação sobre o fenómeno. Muito obrigada. Só uma última nota, pode ser importante para o público. Nós produzimos há dois anos, em colaboração com o SES, um compêndio legal de nível nacional, europeu e internacional, também com toda a jurisprudência sobre o tráfico e que está disponível no nosso site e pode ser descarregado. Muito obrigada.